por estarmos aqui reunidos em teu nome. Ó, como te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós. Podemos participar desse banquete, dessa festa que o Senhor nos preparou, para sermos nutridos, fortalecidos, para prosseguirmos, Senhor, ó, nas tuas pisadas. Ó, Senhor Jesus, queremos te acompanhar nessa jornada. Senhor Jesus, nunca nos desviando, nem para a esquerda, nem para a direita, mas está sempre olhando para o alvo. Ó, Senhor, queremos prosseguir após ti. Por isso esteja nos abençoando, dando graça sobre graça. Ó, Senhor Jesus, através da tua palavra, nos norteando, Senhor, dando direção para cada um de nós, nos guardando em ti. Senhor Jesus, que nesta manhã, Senhor, possa continuar nos abençoando, ó, enriquecendo o nosso viver. Ó, Senhor Jesus, nos enchendo, Senhor, com a tua própria vida. Senhor Jesus, aleluia. Ó, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por mais um dia que Ele nos concede de vida. Mais um dia em que nós podemos nos arrepender de todas as coisas que fazemos que não convém ao Senhor. Senhor Jesus, nós temos um Deus cheio de misericórdia, né? Quando nós vimos um Deus santo, 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 mas por outro lado Ele é compassivo, por um lado Ele é justo, mas Ele é cheio de misericórdia. E, mais que isso, Ele nos ama. Ele nos criou para si mesmo. E Ele quer que a cada dia nós sejamos parecidos com Ele. Por isso, semana após semana, o Senhor vem nos falar a sua palavra. E Ele nos fala para que nós tenhamos um viver digno de filhos de Deus. É marcado determinado dia, determinada hora, para que nós ouçamos a palavra do Senhor. Mas essas palavras, elas têm que fazer parte do nosso viver diário. Não é um final de semana, não é um dia da semana, mas é uma vida. É um viver. É por isso que nós falamos, né? A vida da igreja. A vida da igreja, ela nos proporciona um viver. E nós temos que ter um viver digno de filhos de Deus. Temos fraquezas? Temos. Temos falhas? Muitas. Mas o Senhor é aquele que vem nos esquadrinhar. Ele vem endireitar as nossas veredas, né? Senhor Jesus. E é isso que nós temos que buscar diante do Senhor. Senhor, ensina-me a viver na tua presença. Senhor, livra-me do mal. Senhor Jesus, guarda-me em tuas mãos. Não que o Senhor não nos tenha guardado, o Senhor tem nos guardado, mas Ele quer ouvir de nós. Senhor, eu preciso de ti. Sozinho eu não consigo, eu preciso de ti. O Senhor já se tornou Espírito que dá vida, está dentro de mim. E eu preciso que esse Espírito age no meu viver diário. Sempre me nos chamando, sempre me mostrando como que eu devo proceder, como que eu devo agir em determinadas situações. Senhor Jesus, o título da mensagem hoje é As Características de um Ministro da Nova Aliança. Mensagem 36 dos diamantes, né, da Bíblia, os grandes diamantes da Bíblia. Esse livro que nós temos visto desde o início do ano, parece, né? Graças ao Senhor. E Ele tem dado muita substância para nós, né? Tem nos dado muita energia, tem nos nutrido, nos fortalecido. Não só esse livro, como as mensagens também do alimento diário. O Senhor, Ele quer nos guardar. Ele só pode nos guardar através da sua palavra. Então, hoje, sobre as características de um ministro da Nova Aliança, nós vamos ver alguns pontos desses ministros. Irmãos, os ministros da Nova Aliança, nós temos que ver que tais ministros, eles são simplesmente servos. São servos do Senhor. Os ministros é uma palavra mais, né, polida, né? Que servo, como já foi falado aqui, ninguém gosta de ser servo. Mas quando se fala um ministro, é algo que dá um status para a pessoa, né? Coloca ela numa posição elevada. Mas um servo coloca ele onde? Uma posição lá embaixo. um servo tem que servir. Então, nós vamos ver a característica de um servo de Deus. A primeira delas é a visão. Você que quer ser um servo de Deus, você precisa ter uma visão. E não é simplesmente qualquer visão, mas é uma visão celestial. Uma visão que possa te governar. Ontem nós vimos falar muito a respeito dos apóstolos Paulo, como é que chama o outro? Barnabé, fugiu o nome agora. Barnabé, Marcos, mas também temos João, Pedro, né? Muitos servos de Deus. Mas Paulo é aquele que deixa registrado a respeito dessa visão. Ele, em Atos 26, 19, em sua jornada, ele diz ali para o rei: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, a visão que nós devemos ter é uma visão celestial. É a visão do reino de Deus. E essa visão, ela tem que nos governar por toda a nossa vida. Nós temos que obedecer à visão. Senhor Jesus, junto com a visão, nós temos uma comissão. Quando o Senhor apareceu a Paulo ali, quando ele estava a caminho para Damasco, ele deu a visão para Paulo. Paulo viu que ele era o Senhor, mas ele também falou: tu és para mim um vaso precioso, que eu vou te usar por toda a sua vida. Você vai levar esse evangelho depois ali com Ananias aos gentios e também aos judeus. Então, nós precisamos de uma visão que nos governe, e uma comissão para servir ao Senhor. Então nós temos a visão de tudo aquilo que Deus é, e temos uma comissão de tudo que Deus deseja para nós na nossa vida. Senhor Jesus, então é uma visão profunda e uma comissão que nos fortalece. A comissão do Senhor é para nos fortalecer. Quando nós vemos o que o Senhor quer para nós, nós temos que nos apegar a Ele. O Senhor quer o quê? Que nós cooperamos com Ele. Sejamos os seus cooperadores na pregação do Evangelho. Como já foi mostrado para nós, já foi falado, o Senhor é aquele que salva, mas Ele não prega o Evangelho. Ele precisa de nós para pregar o Evangelho. Quando nós abrimos nossa boca, levamos essa palavra da salvação às pessoas, aí o Senhor pode agir. O Espírito, Ele pode convencer as pessoas. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós temos que levar as pessoas a exercitar seu Espírito. Louvado seja o Senhor. Então aqui nós temos duas características, né, que devem governar a vida de um ministro da nova aliança. Senhor Jesus, uma visão que nos governa e a comissão que nos fortalece. Também temos mais dois aqui, que é a sua constituição. Esse ministro, ele precisa estar constituído. Do que é, Adilson? É o Adilson Bogalho mesmo. Hã? Amém. Exatamente, da palavra. Então nós, para sermos constituídos da palavra, nós precisamos do quê? Primeiro, ouvir, também ler, né? Estar em constante comunhão com a Bíblia, com os livros espirituais que nos ajudam, né, a ter mais visão, nos aprofundar mais na visão de Deus. Porque Deus, Ele quer que nós avancemos para quê? Para governar com Ele no mundo que há de vir. Então, o reino de Deus, ele é constituído de pessoas. Pessoas salvas, regeneradas, com a própria vida de Deus. Então, para isso, Ele precisa de nós. Nós temos que ser constituídos da palavra viva de Deus para transmiti-la de uma maneira viva também. Se nós chegarmos para pregar o evangelho para os nossos amigos, ou mesmo falarmos entre nós, nós temos que falar de uma maneira viva. A palavra de Deus, ela tem que ser penetrante, como mostra ali em Hebreus, no livro de Hebreus, né? Que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Então ela penetra, né? Ela divide, faz separação. O que é vida, o que é morte. O que é pecado e o que nós podemos executar, né? Divide alma de espírito. Senhor Jesus. Então nós temos que ter essa constituição da palavra e também temos que ter essa solidez. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nós, como ministros, nós precisamos ser constituídos da palavra viva de Deus em nosso interior. Louvado seja o Senhor. E também esses... Voltando um pouquinho a essa comissão que nos fortalece, nós vemos na Bíblia também, parece que é no livro de Timóteo, que ali é mostrado que essa comissão é como uma mãe, né? A comissão de mãe, ela não termina. O filho pode estar velhinho, ou idade já adulto, vamos dizer assim, mas se a mãe estiver viva ainda, ela vai estar falando as mesmas coisas que ela falou desde quando era um bebê. Filho, cuidado. Filho, coloca uma blusa. Filho, leva um guarda-sol. Já comeu, meu filho? Então, essa é a comissão de mãe que o ministro de Deus deve ter também. E uma mãe, ela não desiste do seu filho. Ela não desiste. Nós vimos ontem um pouco a respeito disso. Parece que as mensagens, elas se casam. Mensagem de sábado com a de domingo. Ontem foi falado a respeito de João Marcos, né? Mostrando que ele desistiu da primeira viagem ali, talvez por causa do tranco, né? O solavanco ali foi muito forte. Ele voltou para Jerusalém. E quando ele chegou, né? Com certeza ele foi para a casa da mamãe. E a mãe não foi assim... com ele desencorajando-o, mas o encorajou. Meu filho, você errou agora? Mas não tem problema, fica aqui, com certeza os irmãos, alguém vai vir te buscar e você vai ter que prosseguir. Né? Fala assim que, onde o Mário falou, né? Só erra quem faz. Quem não faz, não erra. Mas também está inútil, né? Não faz, como vai errar? Então, irmãos, os jovens... E nós mais velhos, né, como pai, ou mesmo como agirmos como mães, como Paulo fala, né, nós devemos sempre dar chance de arrependimento para aqueles que erram. Não devemos desistir nunca. Nessa mensagem é falado dos irmãos que cuidam dos jovens, né, estar sempre atento a essa situação. E os jovens não se importar quando errar. Quando errar, nós temos que nos arrepender, né? Isso é primordial, né? Errarmos, temos que nos arrepender, nos voltar ao Senhor. E aqueles que estão cuidando desses irmãos que erram, tem que estar fortalecendo eles para que eles possam prosseguir. No final de Marcos, nós vemos que ele foi bem útil. Por quê? Porque ele teve apoio, né? Ele não foi deixado para trás. Então, a comissão de mãe... É essa comissão que o Senhor quer que os ministros da Nova Aliança tenham. Uma comissão de mãe, que não desiste, que não abandona seus filhos. E como tem mãe, também tem que haver o quê? Pais, né? Na pregação do Evangelho, nós geramos filhos para Deus. Então, esses pais, eles são aqueles que estão constituídos da palavra, levam a palavra viva de Deus e... geram filhos para Deus. É 1 Coríntios 4,15. Vamos ler um versículo aqui, né? Primeira 1 Coríntios 4,15. Aqui fala assim: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, aqui eles falam a respeito desses preceptores, no grego quer dizer pedagogo. Então, na igreja, precisam de muitos pedagogos, professores. Mas precisa muito mais de pais, aqueles que geram filhos para Deus. Senhor Jesus, então nós, como ministros de nova aliança, como servos, nós precisamos ser como um pai que gera filhos para Deus. Nós geramos filhos através do quê? De pregar o Evangelho. Ó, Senhor Jesus! Mais uma característica desses que servem, desses ministros, eles são aqueles que se esvaziam. Senhor Jesus, aqueles que estão sempre vazios. Por que vazios? Para receber mais de Deus. Aquele que está cheio, ele não consegue receber mais novidade de Deus. Senhor Jesus, Mateus 5,3 fala, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ó, Senhor Jesus, se nós queremos receber coisas novas do Senhor, nós temos que estar vazios. Precisamos ser pobres de espírito. Ó, Senhor Jesus, aquilo que nós conhecemos não pode trazer soberba para nós. Muito conhecimento, às vezes, traz orgulho. Ah, eu sei tudo, eu conheço, né? Eu domino. Então, isso não pode ocorrer conosco, com os servos do Senhor. O conhecimento é para servirmos ao Senhor. Quanto mais conhecimento nós tivermos, nós também temos que ser mais humildes. Senhor Jesus, nunca devemos deixar-nos ensoberbecer. Nunca devemos nos orgulhar daquilo que o Senhor está dando para nós. Senhor Jesus, quando nós focamos no conhecimento, no saber, o que ocorre? Já foi a soberba, né? A críticas e a autossuficiência. Então, isso não edifica. Isso destrói. Quando nós temos isso dentro do nosso coração, nós destruímos as pessoas. Porque nós sabemos tudo, nós chegamos até a desprezar as pessoas. Mas nós vemos que um ministro, ele precisa também do amor. Porque somente o amor edifica. Louvado seja o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Então, para que haja amor num servo de Deus, ele precisa o quê? Manter a simplicidade. Senhor Jesus, ele precisa estar sempre se movendo, se dispensando aos outros conforme a palavra de Deus. É por isso que o ministro tem que estar constituído da palavra de Deus. Senhor Jesus. E o mais principal, um ministro, ele tem que saber ouvir as mesmas palavras. Né? Às vezes, alguns deixam de vir para as reuniões achando que vai falar a mesma coisa. Ah, vai repetir? Eu já sei. Então, eu não preciso mais ir nessa... essa mensagem eu já ouvi. Eu ouvi lá em Piracicaba, eu não vou em Bauru, porque falou lá em Piracicaba e vai repetir lá em Bauru. Então, eu não vou. Senhor Jesus, é ledo engano, né, irmãos? Porque nós temos a palavra de Deus, a Bíblia. Tá gastinho aqui, mas não tem problema não. A Bíblia, ela contém o quê? As mesmas palavras. Se você leu ela um ano, você leu um conteúdo. Se você começar a ler de novo, fazer volta ao Senhor para ler mais uma vez, você vai ler as mesmas palavras. E dentro da Bíblia, tem vários livros. E são repetitivos. Né? Levítico, Êxodo, Deuteronômio e Números. Praticamente falam as mesmas coisas. Mas depende de como você abre a sua Bíblia e de como você a lê. Já vimos testemunho de muitos irmãos que dizem, mas tem esse versículo na Bíblia? Eu não tinha lido. Não é que não tinha lido, já leu, às vezes, 10 vezes, 20 vezes, o mesmo versículo, mas não conseguiu ter a visão daquilo que Deus queria mostrar. Então precisa de irmãos mais experimentados, irmãos que estão vazios de si mesmo, do seu saber, para que Deus possa revelar a cada dia novidade na sua palavra. Então nós temos que ter o desejo em nosso coração, o encargo de ler a Bíblia anualmente. Se não conseguimos, amém. Enquanto estivermos vivos, nós temos a oportunidade de ler, de reler, de estar buscando isso diante do Senhor. Podemos ler sequencialmente, podemos ler alguns livros, ler o Evangelho, depois vai para as Epístolas, depois pode voltar para o Velho Testamento. Não importa, o importante é você buscar o Senhor através da palavra. E nunca dizer no seu coração, ah, eu já sei. Se você já sabe, Deus não pode te dar coisas novas. Ó, Senhor Jesus. Com licença, irmão, deixa eu pegar aqui a colinha aqui, que já está no final. Então, Paulo mesmo diz, né, que a repetição é segurança para nós. Ele fala, é segurança para vós outros que eu fale sempre as mesmas coisas. Então é uma segurança. Quanto mais nós ouvimos, mais essa palavra penetra em nosso interior. Como nós vimos aqui através da palavra, o repetir é um princípio divino. Deus gosta de repetir. Deus é um pai. Deus é também uma mãe. Então, Deus está sempre repetindo as mesmas palavras para nós. Primeiro, porque nós nos esquecemos. Segundo, porque nós ainda não aprendemos. Quando nós aprendemos alguma coisa, às vezes não é preciso repetir. Mas Deus é aquele que vem repetir. Então, irmãos, não se canse de ouvir a palavra de Deus. Quando Deus repete, Ele nos mantém seguro. Louvado seja o Senhor. Ó, Senhor Jesus. E também, o ministro da nova aliança, ele precisa de aperfeiçoamento. Precisa se aperfeiçoar. E o aperfeiçoamento vem pela repetição. É ou não é, Daniel? Como você se aperfeiçoou na odontologia, não foi? Repetindo. Às vezes pessoas diferentes, mas o serviço era o mesmo, né? Mesma coisa na minha profissão, ou mesma coisa em outras profissões, o Arlindo também. A solda, né, Antônio? Se não repetir, não aperfeiçoa. A palavra de Deus é a mesma coisa, irmão. Nós precisamos nos aperfeiçoar. E para aperfeiçoar, nós temos que estar em contato com a palavra. Para nos aperfeiçoar, nós não podemos desprezar nenhuma reunião. Louvado seja o Senhor. Então essa é a palavra de hoje, irmãos. Que Deus possa nos iluminar e avançar em nosso interior, conquistando cada parte do nosso ser, dia a dia. Jesus é o Senhor. Agora, não sei se vem na frente ou compartilha em grupo. Em grupo? Amém. Pequenos grupos.